Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 28 de junho de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Relator entrega texto final e LDO pode ser votada até a próxima semana. Começam hoje seminários da Câmara sobre personalidades da independência do Brasil. Audiência cobra aprovação de proposta de valorização de mestres da cultura popular. Excesso de burocracia dificulta regularização para benefícios do governo a pescadores artesanais. Relator da LDO apresenta texto final à Comissão de Orçamento e proposta pode ser votada até a próxima semana. E o repórter Francisco Brandão tem mais detalhes.
O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, apresentou seu relatório final sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que determina as metas e prioridades para os gastos públicos do ano que vem e oferece os parâmetros para a elaboração do projeto de lei orçamentária para 2023. O relator incluiu a educação e a segurança pública entre as prioridades da LDO. O substitutivo apresentado por Marcos Duval já autoriza reajustes salariais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penitenciária, além das Polícias Civil e Militar e Bombeiros Militares do Distrito Federal, que são pagos com recursos da União.
Vamos dar protagonismo, vamos equipar, vamos aumentar o efetivo para que a gente possa ter um país seguro. Não adianta que a gente, com bons diálogos, conversas lindas e maravilhosas, cobrar da segurança pública se a gente não faz a nossa parte de dar condição deles aumentar o efetivo e ter equipamentos tecnológicos e de ponta. A gente quer mesmo um país seguro, então nós precisamos valorizar os profissionais da segurança pública e os profissionais das Forças Armadas.
O senador Marcos Duval reconhece que as expectativas de inflação no projeto de lei da LDO são inferiores às do mercado. Por isso, o novo texto permite que o Congresso Nacional utilize no orçamento a projeção mais atualizada para o IPCA 2022. O índice é utilizado para corrigir o cálculo do teto de gastos da União, que atualmente é estimado em R$ 1,7 trilhão no ano que vem. A mudança também deve causar um reajuste na meta de resultado primário. Atualmente, o projeto da LDO determina uma meta de déficit primário de quase R$ 66 bilhões. O relatório de Marcos Duval ainda torna obrigatória a execução de emendas de relator do orçamento, classificadas como RP9, aumenta o controle sobre transferências especiais enviadas pelo governo federal diretamente ao caixa da prefeitura ou governo estadual e impede o bloqueio de despesas para uma série de programas, como inclusão digital, esporte, seguro rural, rodovias, saneamento básico e combate à pandemia de Covid-19. A Comissão Mista de Orçamento deve votar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias até a semana que vem. E o Congresso Nacional precisa aprovar a LDO para poder entrar em recesso parlamentar a partir de 18 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Foi sancionado com vetos o novo regime tributário do setor petroquímico. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o texto de medida provisória aprovada pelo Congresso que altera incentivos tributários para a indústria química e petroquímica no âmbito do regime especial da indústria química REIQ. A nova lei define alíquotas cheias de 1,65% para o PIS e de 7,6% para a COFINS de 1º de abril a dezembro deste ano, com alíquotas diferenciadas de 1,26% e 5,8%, respectivamente, para fatos gerados ocorridos entre janeiro e março de 2022. Para 2023, foram mantidas as alíquotas previstas em lei anterior de 1,39% e 6,4%, respectivamente. Um dos trechos vetados por Bolsonaro excluiu as alíquotas reduzidas de PIS e COFINS, respectivamente 1,52% e 7%, previstas por deputados e senadores para o período de 2024 a 2027. A justificativa do Executivo é que, ao ampliar o benefício tributário de redução de alíquota até 2027, a medida apresenta inconstitucionalidade por reduzir receitas sem apresentar estimativas do impacto orçamentário e financeiro. Com o mesmo argumento, também foi vetada a parte da proposta que permitia às químicas e petroquímicas que apurarem crédito presumido descontar entre 2024 e 2027 créditos adicionais equivalentes a 0,5% de PIS/PASEP e PIS/PASEP importação e a 1% de COFINS e de COFINS importação incidentes sobre a base de cálculo desses tributos. O relator da medida na Câmara, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, considerou a sanção positiva mesmo com os vetos, principalmente devido a itens que preveem manutenção de empregos e compensação ambiental por parte da indústria.
A avaliação é positiva da sanção em grande parte do texto que nós propusemos. Uma inovação que é a contrapartida socioambiental com obrigatoriedade de manutenção do emprego e também com o impacto do meio ambiente gerado pela indústria química, essa consequência será minimizada com a redução da emissão de carbono. A parte que foi vetada é sobre o prazo, impacta menos, porque o prazo nós estendemos, mas ele já era validado até 24. Haverá ainda o debate na Câmara para derrubado ou não do veto.
Agora cabe ao Congresso Nacional definir se mantém ou derruba os vetos. Para a rejeição de vetos é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Trabalhadores do Serpro e da Dataprev lançam campanha contra a privatização das empresas. A repórter Silvia Munhato acompanhou o encontro com os deputados, em que os empregados avisaram sobre risco de vazamento de dados sensíveis com a venda das empresas.
Entidades representativas de empregados do Serpro e da Dataprev lançaram na Comissão de Educação da Câmara a campanha Salve Seus Dados. O objetivo é contestar a privatização das empresas Serpro, Serviço Federal de Processamento de Dados, e Dataprev, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência. As duas foram incluídas no Programa Nacional de Desestatização em 2020. Léo Santuc, presidente da Associação Nacional dos Empregados da Dataprev, diz que o risco maior da privatização está relacionado à proteção dos dados pessoais dos cidadãos brasileiros, um tema da educação digital. Segundo ele, as duas empresas lidam com 5 mil sistemas vinculados à Seguridade Social, Estado e Defesa, dados empresariais, dados tributários e dados pessoais. Para Dave Kuhn, representante dos empregados do Serpro no Conselho de Administração da empresa, as pessoas não têm uma dimensão correta dos riscos relacionados aos vazamentos de dados ou à sua manipulação, e citou o exemplo dos sistemas de e-mails, que geralmente são compartilhados pelas empresas privadas que os oferecem. Segundo ele, se o Estado obriga que sejam repassadas várias informações para o acesso a serviços, ele também deve assegurar a sua segurança.
Então, quando eu informo os dados, por exemplo, relacionados à carteira de motorista, eu espero que esses dados sejam seguros e sob a guarda do Estado, porque eu não tenho opção de não fornecer. Quando eu forneço meus rendimentos para o imposto de renda, não há uma opção que eu tenha a não fornecer esses dados. Eu sou obrigado a fazer isso.
Dave Kuhn citou ainda outro exemplo de pouco conhecimento das pessoas.
Cada vez mais os celulares estão com o microfone aberto, onde a gente é gravado. As pessoas começaram a perceber que falam alguma coisa e começam a aparecer propagandas. Isso, que é um absurdo, hoje as pessoas falam isso, mas continuam com o microfone habilitado, né? Porque pode ir lá e desabilitar, tirar o direito de acessar o microfone.
O deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, explicou que os cidadãos precisam estar atentos para as pautas que podem ter um impacto direto nas suas vidas.
Muitas vezes o cidadão percebe todo esse debate como algo distante, mas na verdade é algo que vai afetar a vida real das pessoas. Muitos dos debates feitos no Congresso Nacional não são compreendidos pela população. As pessoas entendem que o Congresso é longínquo, que os debates daqui não afetam a vida delas, mas na verdade afetam e muito.
Professor Israel Batista disse aos trabalhadores do Serpro e da Dataprev que é necessária a união dos servidores públicos nos temas que tratam do serviço público e citou a privatização dos Correios e a reforma administrativa. Vera Guasso, coordenadora da Frente Nacional dos Trabalhadores em Informática, informou que existe uma ação na Justiça questionando os estudos para a desestatização das empresas, porque eles teriam sido feitos sem licitação pública. Vera afirmou ainda que privatizar os serviços digitais pode deixar o governo refém do mercado em um setor essencial. Os participantes lembraram ainda que a Emenda Constitucional 115 tornou a proteção de dados pessoais um direito fundamental. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A Câmara realiza, a partir de hoje, seminários sobre personalidades da independência do Brasil. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes dessa parte das comemorações do bicentenário da independência.
O deputado Henrique Mizassi, do MDB de São Paulo, detalhou em entrevista ao programa Painel da Rádio Câmara os preparativos que a Câmara está realizando para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Mizassi explicou que, desde 2017, o Parlamento está envolvido com os preparativos do bicentenário. Nessa semana, a Câmara promove o seminário O Movimento da Independência, ontem e hoje, 200 anos de independência do Brasil.
São 6 mesas redondas com esses personagens e os especialistas vão tratar tanto da atuação desses personagens no momento da independência, como também dos reflexos e das pontes que são possíveis traçar para que nós possamos também fazer uma reflexão sobre o presente e até sobre o futuro.
Os debates vão reunir alguns dos principais intelectuais e escritores engajados no estudo e na divulgação da independência do Brasil, entre os quais os historiadores Jorge Caldeira e Isabel Lustosa. Também foram convidados o ex-presidente da República, José Sarney, e o ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Segundo Henrique Mizassi, que coordena a Comissão Especial para as Comemorações do Bicentenário da Independência, um dos objetivos do seminário é refletir sobre o projeto de país que vem sendo construído desde 7 de setembro de 1822. O deputado disse ainda que, depois do seminário, a Câmara vai lançar 2 livros sobre o tema, um sobre Dom Pedro I e outro sobre o movimento da independência, e no dia 7 de setembro vai ocorrer uma sessão solene no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agora, às 7h40, cânticos e batuques cobram a aprovação de proposta de valorização de mestres da cultura popular. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Brincantes, griôs, congadores, cantadores e outros artistas da transmissão oral das tradições culturais pediram na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados a aprovação urgente de projetos de lei que valorizam os mestres dos saberes e fazeres populares. Além de argumentos, eles apresentaram cânticos e batuques em defesa das propostas, como foi o caso de Mestre Paizinho, presidente da Companhia de Moçambique de São Benedito, que difunde o ritmo de matriz africana no Vale do Paraíba, em São Paulo.
Nós somos a cultura popular. É a lei dos mestres, com certeza vencerá.
A proposta de lei dos mestres cria o programa de proteção e promoção dos mestres e mestras dos saberes e fazeres das culturas populares e prevê auxílio financeiro de pelo menos 2 salários mínimos a pessoas que reconhecidamente representem a cultura brasileira tradicional, de acordo com critérios do Conselho Nacional de Política Cultural. O texto é analisado em conjunto com outro projeto de lei que institui a Política Nacional Griot para a proteção e fomento à transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral. Ambos são analisados conclusivamente nas comissões da Câmara. Já passaram pelas comissões de Cultura e de Finanças e Tributação e só dependem agora da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para serem encaminhados ao Senado. No entanto, Mestre Alcides, presidente do Fórum para as Culturas Populares Tradicionais, reclama que os textos estão em análise há 11 anos do Parlamento, enquanto muitos griôs da tradição oral têm morrido sem o apoio nem o devido reconhecimento. Mestre de capoeira, Alcides deu o recado ao som de berimbau.
Quando eu morrer, ai, quando eu morrer, pra eu não penar, pra eu não sofrer, pega meu axé e planta no cruzumbê. É muito importante trabalhar no Face Pele. São 10 anos, os mestres não esperam. O reconhecimento econômico dos mestres não dá mais para esperar.
A audiência também contou com artistas populares de coco e forró do Nordeste, Carimbó do Norte e dos grupos Flor de Babaçu, Cupuaçu e Flor de Pequi, que são brincantes tradicionais das ruas de Pirinópolis, em Goiás. Mãe Bete de Oxum, responsável pelo Centro Cultural Coco de Umbigada de Olinda, em Pernambuco, cantou que a cultura popular tem sido escondida e até marginalizada por governos e mídia.
Cadê a rádio do povo preto? Cadê a rádio do povo indígena? Cadê a rádio da cultura? Cadê a rádio das mulheres? Cadê a rádio do terreiro? Cabeça de rádio. É cabeça de rádio. Cabeça de Rádio é uma provocação, é uma reflexão sobre uma mídia que invisibiliza a nossa música.
Diretor do Centro Cultural Tambores de Angola e do Comitê dos Povos de Comunidades Tradicionais dos Pampas do Rio Grande do Sul, Mestre Chico lembrou que muitos ritmos, como jongo e forró, têm sido oficialmente declarados patrimônios nacionais, mas sem o devido apoio aos artistas que mantêm essa arte viva. Mestre Paulão Kikongo, especialista em direitos culturais e pesquisador do Observatório do Patrimônio Cultural do Sudeste na Unirio, afirmou que falta incluir a cultura popular na economia. Kikongo acrescentou que as propostas analisadas na Câmara valorizam os mestres da cultura popular nas dimensões simbólica, econômica e cidadã, como já aconteceu na gestão de Gilberto Gil no extinto Ministério da Cultura. Organizadora da audiência, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, anunciou medidas para tentar acelerar a aprovação dos projetos de lei.
O primeiro encaminhamento que nós vamos tomar é o encaminhamento de buscarmos o presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que nós possamos dar celeridade. E os mestres e mestras teimam todos os dias para fazer soar os pandeiros, os tambores, os bonecos, os marionetes, para que as cirandas, enfim, para expressar o que o povo brasileiro construiu para se espelhar. Cultura popular é resistência.
De forma consensual, os debatedores também afirmaram que os mestres da cultura popular eternizam os saberes e a essência do povo e são construtores da identidade brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Especialistas apontaram riscos para a segurança alimentar e abastecimento de combustíveis por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O repórter Silvério Rios acompanhou a discussão com os deputados.
Elevação de preços e escassez de alimentos e de energia foram as principais consequências da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, apontadas por participantes de audiência pública na Câmara dos Deputados. O debate promovido pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e de Relações Exteriores reuniu representantes do governo, da área produtiva, especialistas em geopolítica e comércio internacional e teve como tema os impactos do conflito dos países europeus para o Brasil e o mundo. Segundo o secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Paulino Franco de Carvalho, o Brasil procura manter uma posição de neutralidade e aposta na solução diplomática para pôr fim ao conflito. O embaixador criticou as sanções unilaterais impostas que podem colocar em risco a segurança alimentar de grande parte da população do planeta.
Atingem produtos essenciais à sobrevivência de grande parte da população. Refiro-me aqui a alimentos e aos insumos necessários para a produção desses alimentos. Os fertilizantes de que nós no Brasil precisamos são igualmente essenciais para garantir a segurança alimentar de países em desenvolvimento que respondem por 3/4 da população mundial.
A representante da Confederação Nacional da Agricultura, Natália Sampaio, apontou que o Brasil tem forte dependência da Rússia para importação de fertilizantes e, por isso, o produto teve forte alta de preços no país em decorrência do conflito. O governo busca amenizar o problema com a procura de outros países produtores, mas a medida tem se mostrado insuficiente. O professor da Escola Superior de Guerra, Ronaldo Carmona, defende que o Brasil tem de investir na industrialização a fim de garantir o abastecimento de produtos estratégicos, como combustíveis e fertilizantes. Carmona acredita que a guerra é uma consequência de mudanças que já vem ocorrendo na correlação de forças mundiais nas últimas décadas.
Todos os grandes países, todas as potências, elas passam a considerar como preponderante o fator segurança nacional no que diz respeito à obtenção de bens ou insumos críticos ou vitais. Os países também passam a ter um forte ativismo em torno de políticas industriais. Isso é uma questão que o Brasil certamente precisaria tirar lições no sentido da recomposição da sua capacidade industrial.
A falta de uma política industrial voltada para os interesses do país também foi alvo de críticas do professor de pós-graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rafael Padula. Ele afirma que a Petrobras, por exemplo, passou a ter uma gestão voltada para dar lucro aos acionistas, varejistas e não para o abastecimento de combustíveis no mercado interno. Padula também culpa a gestão da estatal do petróleo brasileiro por não fazer investimentos na produção de insumos para fertilizantes. O professor acredita que a solução para o problema pode estar em buscar novos parceiros comerciais no próprio continente sul-americano, onde há países com plantas ociosas que podem suprir a falta do produto provocada pela guerra entre os dois países europeus.
O país ele tem que buscar o quê? Ele tem que buscar diversificar suas importações, diferentes parceiros, para ele não depender de um só país. E diversificar as importações tentando confiar o máximo possível em parceiros que são confiáveis do ponto de vista geopolítico, político e também logístico. Em termos de vizinhança, a gente tem um favorecimento logístico. Então, a América do Sul pode ser algo interessante nesse sentido, que o Brasil não explorou, não vinha explorando, e pode explorar, como eu chamei a atenção.
A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, que foi uma das autoras do pedido para a realização da audiência, justificou que o objetivo é refletir sobre os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia e propor medidas que possam proteger o Brasil desses efeitos. A deputada também acredita que o parlamento pode contribuir na busca por soluções diplomáticas para o conflito armado, que já dura mais de 3 meses. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Excesso de burocracia dificulta a regularização para benefícios do governo, alegam pescadores artesanais em encontro com deputados. A repórter Emanuele Brasil acompanhou.
Dificuldades com o cadastramento eletrônico e excesso de burocracia foram apontados como entraves para regularizar a pesca artesanal. Para os representantes do setor, que participaram de debate na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, o problema não está em fraudes, e sim no cadastro, que dificulta a regularização de profissionais. Segundo o levantamento do Ministério da Agricultura, desde 2019, mais de 67 mil pescadores tiveram seu cadastro suspenso do Registro Geral da Atividade Pesqueira e outros 39 mil tiveram seu cadastro cancelado. A última portaria, editada pela pasta, determinou a suspensão de mais de 12 mil licenças de pescadores profissionais. A justificativa foi suspeita de fraude no fornecimento de informações à plataforma eletrônica mantida pelo governo federal. Para a representante da Pastoral dos Pescadores, Erina Gomes, a complexidade do sistema dificulta a regularização do setor.
O excesso de burocratização do processo de recadastramento tem excluído e marginalizado pescadores, violando o reconhecimento, a identidade profissional. No nosso entendimento, essas portarias têm servido para a desconstrução dos direitos sociais dos pescadores e não responsabilizando o governo diante dos problemas apresentados.
Na mesma linha, a pesquisadora Vanessa Galdereto disse que o sistema de recadastramento desrespeita e criminaliza os pescadores. Ela representou o Instituto Guaicui, que desenvolve projetos de conservação na bacia do Rio das Velhas, em Minas Gerais.
Pescador, na sua grande maioria, são analfabetos ainda. E essa portaria requer que eles façam o recurso pelo SEI, extremamente burocrático.
Mas o governo disse aos deputados que vai prorrogar o prazo de recadastramento, além de aumentar o número de documentos que podem ser utilizados pelo pescador para regularizar a situação junto ao sistema. A representante do Ministério da Agricultura, Aline Vosgrau, informou que essa medida será anunciada nos próximos dias. O deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, que solicitou a audiência, elogiou a decisão da pasta. Segundo ele, a medida pode evitar que famílias deixem de receber auxílios vinculados à atividade, como é o caso do seguro defeso.
Uma pessoa que fica excluída do processo é uma família, e é uma família que deixa de ter comida na mesa.
Para a Pastoral dos Pescadores, o recadastramento teria de ser suspenso até que sejam revistos os problemas apresentados pelos pescadores artesanais. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Entidades cobram apoio do poder público para divulgar cartilha sobre Lei Menino Bernardo de prevenção aos maltratos de crianças e adolescentes. O repórter Murilo Souza acompanhou a audiência sobre o tema.
Representantes de órgãos e entidades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes defenderam na Câmara dos Deputados ampla divulgação da cartilha Lei Menino Bernardo em todos os municípios do país, principalmente em escolas. O objetivo da cartilha é detalhar os principais pontos da lei, aprovada em 2014, que assegura a crianças e adolescentes o direito de serem educados sem castigos físicos ou tratamento cruel praticados por quem deveria educá-los ou protegê-los. A cartilha foi produzida pela rede Não Bata Eduque, movimento social criado para eliminar esse tipo de prática no meio familiar, escolar ou comunitário. Coordenadora da rede Não Bata Eduque, Ana Paula Rodrigues, informou que em 2020 foram registrados pelo Disque 100 mais de 96 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes no país. Ela ressaltou que existem ainda estatísticas do Ministério da Saúde, casos não notificados e os que, segundo ela, ficam dentro do muro do silêncio das famílias.
É por isso que a gente lançou a cartilha da Lei Menino Bernardo, porque mais de 50% dessas violências contra crianças e adolescentes acontecem em um local onde a criança deveria ser cuidada e protegida. Acontece dentro da família.
A lei define castigo como ação de natureza disciplinar ou punitiva, com força física, que cause sofrimento físico ou lesão em crianças e adolescentes. Já o tratamento cruel ou degradante está relacionado à humilhação, ameaça ou ridicularização. A coordenadora do Não Bata Eduque disse que a ideia da lei não é criminalizar as famílias, e sim conscientizá-las sobre novas formas de educar. Ela destacou como ponto fundamental da divulgação da Lei Menino Bernardo o incentivo à participação de crianças e adolescentes.
Quando crianças e adolescentes conhecem seus direitos, acessam os canais de apoio, os canais de denúncia, quando eles sabem reconhecer o que é violência, caso eles estejam passando por essa situação, conhecendo os seus direitos, podem orientar os seus colegas da mesma idade, isso é uma forma de prevenir a violência.
Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Diego Alves, destacou o caráter preventivo e de reeducação da sociedade e pontuou como um contrassenso a legislação penal brasileira, tempos atrás, considerar crime agressões contra adultos, mas entender castigos físicos contra crianças e adolescentes como parte do processo educativo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que solicitou o debate sobre o tema na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, afirmou que a cartilha detalha as ações e condutas necessárias para a construção de relações que respeitem crianças e adolescentes.
É uma cartilha em que ela explicita o que a lei, o avanço que traz como novo paradigma para a construção de relações que respeitem a condição de sujeito de direito de crianças e adolescentes. Nós precisamos que as nossas mãos simplesmente sejam mãos que expressam carinho, que expressam proteção, segurando a mão das nossas crianças. Não podemos ter mãos que batem em corpos de crianças.
Antes conhecida como Lei da Palmada, a Lei Menino Bernardo teve origem em proposta do Executivo e seu novo nome homenageia o garoto gaúcho Bernardo Boldrini, de 11 anos, vítima de violência doméstica na cidade de Frederico Westphalen. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
E um projeto aprovado pela Comissão de Seguridade da Câmara prevê vagas gratuitas a jovens de baixa renda em ônibus entre cidades vizinhas. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto do Senado que amplia a possibilidade de acesso gratuito ou com desconto a jovens de baixa renda em transporte coletivo interestadual. Atualmente, os ônibus interestaduais devem oferecer duas vagas com desconto de 50% e duas gratuitas a jovens entre 15 e 29 anos com renda de até dois salários mínimos. Esse direito foi regulamentado em 2016 pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O projeto altera o Estatuto da Juventude para atender também os casos de cidades vizinhas de duas unidades da federação diferentes, o chamado transporte interestadual urbano, como o caso de um estudante que mora em Planaltina de Goiás e estuda em Planaltina, no Distrito Federal. A relatora da proposta na Comissão de Seguridade Social, deputada Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, recomendou a aprovação do texto do Senado.
Atualmente, a gratuidade e os descontos são válidos apenas para ônibus convencionais e em viagens entre estados diferentes. O projeto de lei e análise esclarece que, no caso de municípios ou cidades vizinhas de dois estados diferentes, o chamado transporte interestadual urbano, os jovens de baixa renda também passam a ser contemplados.
Em seu parecer, a relatora também ressaltou que o artigo 33 do Estatuto da Juventude já estabelece que a União fará esforços com os estados, o Distrito Federal e os municípios para promover a oferta de transporte público subsidiado para jovens, principalmente para os jovens vulneráveis. A proposta que amplia a possibilidade de acesso gratuito ou com desconto a jovens de baixa renda em transporte coletivo interestadual urbano ainda vai ser analisada por outras três comissões da Câmara. O texto não precisa da avaliação do plenário. Com isso, se aprovado sem mudanças, poderá ser encaminhado à sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara e Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcia Azevedo. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo dia para você e até amanhã.
Câmara é notícia.